Nós temos visto nas sete cartas, nas cartas das sete igrejas no Apocalipse, que há um chamado e uma promessa para os vencedores ali. Se há uma promessa para os vencedores, significa que nem todos terão o posicionamento que Deus está chamando para ter. Mas os vencedores permanecerão naquele posicionamento que Deus quer. Quando Deus quer que nós andemos na posição normal da sua palavra, Ele nos faz voltar. Voltar ao quê? Como disse uma ótima Ney, voltar ao que Deus disse já. O importante nesses últimos dias é ouvir o que diz o Espírito. Mas o Espírito não vai trazer nenhuma novidade para a gente ouvir. Para a gente vencer, tem que voltar a ouvir o que o Senhor já disse. Desde o princípio. Não é ouvir qualquer coisa hoje que está sendo pregada, é ouvir aquilo que o Espírito já disse, que a igreja primitiva recebeu, que os apóstolos e profetas receberam naquele tempo, aquilo que o Apocalipse diz. E que encerrou o Novo Testamento com o Apocalipse. E lá em Hebreus diz que não vá atrás de coisas estranhas, novidades, coisas assim. O Senhor não tem nenhuma novidade, Ele só tem novidade de vida. Quando essa palavra se torna rema em nós. A novidade é o seu filho, quando está realmente vivendo em nós. Mas concernente à sua palavra, nenhuma novidade. A palavra permanece para sempre. E esta palavra aqui é suficiente para nós sermos guiados pelo Espírito Santo. É isto que o Espírito Santo está levantando para nós todos os dias, né? Houve grandes movimentos de buscas e muitos caíram no engano porque receberam palavras que não eram a palavra que o Espírito Santo já tinha dito. Eram palavras que há uma novidade, então criou uma doutrina extra-bíblica, né? Nós temos que cuidar da palavra do Senhor, né, que já nos foi dada. Tudo que nós precisamos é voltar a praticar a palavra. Estes são os vencedores, aqueles que voltam para a palavra do Senhor. Aqueles que se posicionam na palavra do Senhor. Aqueles que guardam a minha palavra e não negam o meu nome. Aí está. Quem são os vencedores? Aqueles que vão perseverar na palavra. E são aqueles que vão permanecer sem nenhuma contaminação com outro nome, a não ser estar firme no nome do Senhor. Por quê? Este é o posicionamento que nós encontramos nas Escrituras como base para a igreja caminhar. Né? É o amor de todos os santos, de uns para com os outros. É a palavra do Senhor, né? E é o nome do Senhor. Né? Por que que muitos não voltaram para Jerusalém edificar a casa? Eles não tinham amor pelo nome do Senhor e também não tinham o posicionamento na palavra que o Senhor tinha dado a eles. Então eles não voltaram para edificar. Então, nós temos que atentar para a palavra do Senhor. Aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 11. Eu quero falar uma base espiritual e moral da oração. Quero que você escute bem isto, né? Uma base espiritual e moral. Deus quer que nós tenhamos um posicionamento, conforme aqui diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Primeiro, um posicionamento de peregrino e forasteiro nesse mundo. Nós estamos numa pátria que não é nossa. Estamos peregrinando. E forasteiros, estamos numa jornada, numa caminhada. Estamos numa carreira. E temos que, como diz aqui, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Concupiscências carnais que combatem contra a alma. Existe uma guerra da carne contra a tua alma. As concupiscências combatem contra a tua alma. E, por outro lado, o Senhor quer ganhar a tua alma, mas a carne também quer ganhar a tua alma. As concupiscências querem ganhar a tua alma. E você sabe que quando você dá direito para a carne, então o diabo vai usar a carne. Porque você concedeu a carne, você fez concessão à carne. Saul foi um homem que fez concessão para sua carne. O homem tem uma autoridade em si mesmo, e essa autoridade chama-se vontade. E com sua vontade, ele dá concessões à sua carne. Então, há um combate aí, irmão. E também em 1 Pedro 1, 17, nos diz: e se invocais por Pai aquele que, sem excepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui nós temos uma base para oração, uma base espiritual e moral. Então vamos ver. João, 1 João capítulo 3, verso 21. Quero ser breve, mas deixar um conteúdo, uma base para que os irmãos se posicionem na oração da forma correta. Verso 21 diz: amados, se o nosso coração nos não condena, preste bem atenção, se o nosso coração não nos condena, veja, o que que condena no coração? O que que você tem dentro do teu coração? Tendo o coração purificado da má consciência. Então, no coração existe a consciência. Se a tua consciência, o teu coração não condena, temos confiança para com Deus. Aqui está a base moral e espiritual da oração. É a boa consciência, o coração purificado da má consciência. Por que partimos o pão toda semana? Por que nós tomamos o cálice? Sabe para quê? Para que nós não deixemos, né, de ter a memória de que isto aqui representa a nossa comunhão, a comunhão da boa consciência para com Deus. O cálice que abençoamos não é, porventura, a comunhão nossa com o sangue de Cristo? Então, cada vez que nossa consciência está má, cometemos algum pecado ou andamos na carne, nós precisamos nos aproximar da comunhão do sangue de Cristo. Então, não é o tomar do cálice ali que vai purificar você. Não. Você vem para tomar o cálice com a consciência pura, porque aquilo ali representa a tua comunhão com o sangue de Cristo. E o pão que partimos representa a minha comunhão com o corpo de Cristo. Aí entra um testemunho da unidade do corpo. É a nossa comunhão com o corpo de Cristo. Então, amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E agora, o verso 22 diz: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, aí está a base espiritual e moral para a oração, que muitos deixam de observar. É por isso que tem grandes problemas na oração, não há perseverança na oração, porque nós muitas vezes não tratamos dos nossos pecados, nós não tratamos da nossa consciência diante de Deus. E aí pensamos, bom, vamos continuar orando, simplesmente orando, e o Senhor vai ouvir, vai trazer um grande avivamento e tal. Não será assim não, irmão. A questão está na base da boa consciência. Se nós temos uma consciência pura, então, qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Também João 15 é uma base para a oração, a base espiritual e moral. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim... Olha aí, se alguém está na carne, né? Não está em Cristo, está na carne. E o Senhor chama: se vós estiverdes em mim, esta é a base, e as minhas palavras estiverem em vós, o que faremos? Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Irmão, a conotação que isto dá na língua original é que se alguma coisa realmente, segundo a vontade do Senhor, for necessário e não existir, o Senhor fará existir aquela coisa. Mas veja o posicionamento que dá o poder da operação de Deus. É: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Olha a base. Você estar em Cristo, mas as palavras de Cristo estarem em você. Isso aqui, o Senhor abre algo tremendo. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nós devemos estar ocupados com o Senhor e ocupados com a palavra do Senhor. Nós devemos, toda a nossa experiência é de ocupação. Devemos estar ocupados com o Senhor. Devemos estar ocupados com o Espírito Santo. Ocupados mesmo. Como disse certo irmão, olhando para Moody, com tinha mais de 100 quilos. Dizem alguns que ele tinha 117 quilos. Eles falaram, olha, o testemunho de Moody. Este homem tem 117 quilos. Ele, aparentemente, gordo, né? Mas estes 117 quilos estão todos ocupados com o Espírito Santo. A ocupação. Nós precisamos ser ocupados. Precisamos ser ocupados com o Espírito. Precisamos ser ocupados com a palavra do Senhor. Precisamos ser ocupados de Cristo. O Salmo 141. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Aqui, quem oferecia incenso era o sacerdote que oferecia incenso diante do Senhor. Aqui nós vemos o funcionamento do ministério sacerdotal da igreja. Suba o incenso. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Agora, tem outro aspecto do incenso. O incenso é uma fumaça que sobe. Irmão, se é uma fumaça que sobe, significa que você, diante do Senhor, no exercício do teu ministério, você é consumido ali pelo Senhor. Não há como subir algo de você mesmo para Deus. Tudo que tem que subir é de Cristo. Aquilo que acende ao Senhor é aquilo que de Cristo realmente é o sumo de tudo. A suma de tudo é Cristo. Cristo sobe como incenso, e ele realmente, que foi o verdadeiro sumo sacerdote dos bens futuros, ofereceu-se a Deus como uma verdadeira oração, ele mesmo. Então, irmãos, esse ministério sacerdotal da igreja, a igreja precisa passar pelo mesmo caminho do nosso Senhor. Ter uma vida derramada, uma vida perdida diante de Deus. Perder nossa vida. Suba então a oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Levantar das mãos como o sacrifício da tarde. Aqui entra também o ministério sacerdotal, porque só o sacerdote oferecia o sacrifício de manhã e à tarde. Mas o sacrifício da tarde era para a expiação. Então, esse sacerdote fazia intercessão, mediação diante de Deus. Agora, ele está falando de oração e ele fala no verso 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. guarda a porta dos meus lábios. Nós precisamos ter lábios sábios. Nós precisamos ter cuidado com o que falamos. Até diante de Deus, nós temos que saber o que falar. Diz a Bíblia que sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. É por isso que nós devemos ir lá e nos espremer e estar lá diante do Senhor, sendo consumido, para que suba realmente não só palavras que eu penso em falar para Deus, não petições que vão me satisfazer, mas orações que vão satisfazer a vontade de Deus. Orações que vão estar casadas com o coração de Deus. Nós gastamos bastante tempo com petições que são para satisfação própria. Precisamos que o Espírito Santo guarde a nossa boca, para que o Espírito ore em nós. Ele ora bem, né? O Espírito Santo intercede por nós, e não só com palavras, mas com gemidos inexprimíveis. Guarda a porta dos meus lábios. Irmão, você... se você quer ser sábio, faça essa oração a Deus. Guarda a minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Né? Se você vai falar alguma coisa para os irmãos, pense 10 vezes. Será que não é para mim isso? Será que é para falar ou não é para falar? De repente é para mim essa palavra e eu vou lá e falar para os irmãos, vou exortar os irmãos. Será, irmãos, que você não deve orar primeiro? Fazer isso aqui. Guarda, Senhor, põe um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Eu não esqueço de um irmão que falou para outro irmão. Irmão, eu vou, tenho uma palavra aqui para compartilhar e tal. E aí o outro irmão disse assim, escuta, mas essa palavra aí não está verde? Como verde? Verde é falar fora do tempo. Ela não está madura ainda para passar. Como maçãs em salvas, maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, irmão, primeiro, busque do Senhor, né? Todo compartilhar que você tem, você deve também trazer riqueza para o corpo. Mas uma coisa você tem que fazer, saber em que tempo ela tem que ser trazida. Verso 4, a base da oração aqui. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam iniquidade, e não coma das suas delícias. Esse verso 4, irmão, esteja tomando um posicionamento de ir diante do Senhor. E, Senhor, dê graça que eu não incline o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más. Quanta gente se ocupa de coisas más na internet, tem sido uma desgraça. Quanta gente se ocupa com amigos neste mundo, e ali há um conselho maligno, há palavras de zombaria contra o Evangelho de Cristo, contra a pessoa do Senhor, contra Deus. Você quer ser verdadeiramente posicionado? Aqui está a base que vai te dar aquela condição de você estar sem interromper as tuas orações diante do Senhor. Jovem, seja de Deus. Põe tua vida diante do Senhor. Não se misture. Não se ocupe com coisas más, coisas inúteis, coisas vãs, coisas que não frutifica, não traz fruto para a tua alma. E a última base para nós orarmos, 2 Crônicas 7,14, é muito conhecido de todo mundo. Aqui está. Se nós olhamos ao nosso coração, nós só temos que nos humilhar diante de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiramente se humilhar, essa é a base para nós realmente começarmos a orar. Se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Primeiro, irmãos, se humilhar. O povo que se chama pelo meu nome. Nós não nos chamamos por qualquer outro nome, a não ser pelo nome do Senhor. Amém? Nós não somos igreja batista, metodista, presbiteriana. Nós nos juntamos, nós nos reunimos no nome do Senhor, porque somos um povo que se chama pelo nome do Senhor. Não há outro nome que nós levantemos como bandeira. Nós levantaremos, como diz no Salmo 19, levantaremos a bandeira do nome do Senhor. Não há outro nome que nós vamos levantar nesse mundo, a não ser o nome do Senhor. Este é o posicionamento da igreja. Mas, irmãos, para orar é primeiro se humilhar e orar. Você quer se humilhar? O teu coração está numa base para você realmente poder servir o Senhor e orar? Quantos querem se humilhar diante dele, para ele poder realmente levar você a uma verdadeira oração? Se humilhar primeiro, depois orar. Se você se humilhar, irmão, muitas aflições vão embora. Muitas angústias vão embora. Muitos problemas vão embora. Basta se humilhar diante do Senhor. Muitas coisas impossíveis e difíceis serão solucionadas. Tudo o que precisamos é nos humilhar diante dele. Você quer se humilhar? Então, primeiro faça isso agora e depois vá orar com teu irmão. Se humilha e depois ora com teu irmão. Depois nós vamos partir o pão, né? É tão rápido quando nós recebemos a palavra do Senhor, é tão rápido se humilhar, mas é tão difícil quando nós achamos que não precisamos nos humilhar. Perguntar nessa terra, quem não precisa se humilhar? Que atire a primeira pedra, o que não precisa se humilhar. Se humilha primeiro, irmão. Depois, procura teu irmão. Né? Vamos orar juntos.